DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 1 de junho. Na Turquia, a polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água contra os manifestantes em Istambul e Ankara. Centenas de pessoas reuniram-se para marcar o primeiro aniversário dos protestos contra o governo no ano passado. As autoridades fecharam as estradas e bloquearam o transporte público numa tentativa de deter os manifestantes. As autoridades impediram ainda a leitura de uma declaração e a homenagem aos mortos dos protestos de 2013. A agência de notícias Reuters relata que pelo menos 80 pessoas foram detidas e várias ficaram feridas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo diz que a missão de observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, deve permanecer na Ucrânia, apesar das preocupações de segurança. Moscovo disse em comunicado que a OSCE deve continuar devido à atuação dos separatistas nas regiões orientais de Lugansk e Donetsk. A notícia surge depois do mediador da OSCE na Ucrânia, Wolfgang Ischinger, dizer que a organização pode retirar a missão se a vida dos trabalhadores estiver em perigo. Uma sudanesa que esperava no corredor da morte pela execução por se casar com um homem cristão vai ser libertada. Um funcionário do governo sudanês admitiu que o país está a preparar a libertação de Meriam Ibrahim. A mulher que se converteu ao cristianismo enfrenta a pena de morte por se recusar a reconverter-se ao Islão. Ibrahim deu à luz na prisão na quarta-feira e o caso atraiu a condenação internacional. Na Índia, o líder do estado de Uttar Pradesh ordenou uma investigação federal a propósito da violação e assassínio de duas meninas menores. O anúncio acontece depois de 5 homens terem sido presos sob a acusação de violação e homicídio das meninas de 14 e 15 anos. No Afeganistão, os talibãs entregaram um soldado norte-americano mantido em cativeiro há quase 5 anos. Em troca, 5 prisioneiros talibãs em Guantánamo foram libertados. O militar norte-americano foi entregue às tropas especiais numa região remota perto da fronteira com o Paquistão. Depois de receber tratamento médico numa base aérea do país, o sargento foi enviado para um hospital na Alemanha. A Marinha italiana anunciou ter socorrido em 24 horas cerca de 3 mil imigrantes africanos que tentavam atravessar o Mediterrâneo em barcos improvisados para chegar à Europa. Na sexta-feira, a Marinha italiana resgatou 1.400 pessoas, das quais 260 eram crianças. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, termina este domingo no Qatar a visita ao Golfo Pérsico. As negociações em Doha centram-se na cooperação económica, bem como no conflito na Síria. O Qatar é um dos países mais ricos do mundo, graças aos recursos naturais. No périplo pelo Médio Oriente, Steinmeier visitou ainda o Líbano e os Emirados Árabes Unidos. Em Moçambique, o exército e homens armados ligados à resistência nacional moçambicana voltaram a confrontar-se no sábado no interior de Gorongosa, província de Sofala, sem provocar vítimas. Segundo fontes locais citadas pela agência de notícias Lusa, os confrontos aconteceram durante uma incursão do exército nas encostas da serra. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, apelou ao Exército da República, ao Presidente da República, aliás, José Eduardo dos Santos, para que se crie um verdadeiro diálogo, inclusivo e abrangente. No âmbito dos 23 anos dos acordos de paz, o Secretariado Executivo da UNITA diz que ainda estão por cumprir pelo governo várias cláusulas dos acordos de paz. A seleção de futebol alemã está a treinar em Düsseldorf depois de regressarem de um estágio turbulento em Tirol do Sul, em Itália. A equipa de Joachim Löw vai enfrentar os Camarões em Mönchengladbach esta noite. Manuel Neuer e o capitão Philipp Lahm não vão jogar a partida amistosa por estarem lesionados. O jogo será um teste de preparação para o Mundial de Futebol no Brasil. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa mais jovem da DW, hoje apresentado por Rita Himmel e Thaís Faxina.
DW. Juventude em Foco.
Bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Rita Rima e estou aqui com a minha colega Thaís Faxina. Olá, Thaís.
Olá, Rita. Olá, ouvintes.
No programa de hoje, falamos com jovens alemães e moçambicanos que participam num projeto de cooperação escolar.
E no espírito do intercâmbio cultural entre os dois países, no final do programa, apresentamos as músicas que entraram para os tops alemães esta semana.
Temos um programa recheado para vocês hoje, por isso não vamos perder mais tempo e apresentar-vos o projeto da escola Sportschule Potsdam, na Alemanha, que juntou alunos como a Jessica, a Maxi e o Ilgner.
Trata-se de um Running for Help, um projeto criado há quase 15 anos por uma professora desta escola secundária dedicada ao desporto, como conta a aluna alemã, Jéssica.
Começou quando uma professora da nossa escola esteve em Moçambique e também deu aulas lá. Ela percebeu que não fazia sentido continuar a trabalhar lá e regressou para a Alemanha. Mas a ligação dela com Moçambique continuou e ela decidiu que gostaria na mesma de fazer alguma coisa.
O conceito é simples. Todos os anos, a escola em Potsdam organiza uma competição de corrida e natação para angariar fundos através de patrocínios.
Os ganhos são aplicados através de uma parceria com a escola secundária da Matola, que existe desde o início, em 2000, e com a escola do Tofo, em Iambane, desde 2005. Todos os anos, os alunos alemães viajam para Moçambique, geralmente em outubro, e visitam ambas as escolas. Jéssica esteve lá em 2013 e contou-nos um pouco da viagem.
Foi muito bom, éramos 6 meninas, fomos através do Cairo para Joanesburgo e depois de Joanesburgo fomos de autocarro para Moçambique, pela Suazilândia. Conhecemos um pouco também da cultura desses outros países e fomos recebidos muito calorosamente.
Maxi é outra das alunas alemãs que viajou para Moçambique no ano passado. Quando chegou ao destino, as suas expectativas não se confirmaram de todo. Mas pelas melhores razões.
Pessoalmente, tentei ter o mínimo de expectativas possível para poder desfrutar da viagem livremente. Mas claro, temos sempre todas aquelas imagens de países em desenvolvimento na cabeça que vemos na televisão. E eu imaginava que era angustiante e deprimente e estava talvez um pouco preparada para um cenário de miséria. Mas o que as pessoas mostravam lá não se via mesmo miséria, como nas imagens que temos na cabeça de países em desenvolvimento quando há alguma catástrofe. Não era mesmo nada assim. O lugar tinha um ambiente feliz e isso foi bonito. Nesse sentido, as minhas expectativas não se confirmaram. Felizmente, isso foi muito bom.
Com 13 mil euros angariados, os alunos ainda não sabiam exatamente como iriam aplicar o dinheiro quando chegassem a Moçambique. Na escola da Matola, decidiram apostar na renovação da biblioteca.
Nós queríamos ajudar da melhor forma possível com o dinheiro. Então decidimos renovar a biblioteca porque os alunos não tinham a possibilidade de requisitar livros. Usamos o dinheiro para novas mesas, novas estantes e pagamos a ligação à internet por um ano.
Em Nhambane, as condições eram bem diferentes e os alunos tiveram de adaptar o seu trabalho ao que era possível fazer.
Fomos para Nhambane e depois fomos até Tofo, onde havia uma escola primária onde a diretora queria que construíssemos um edifício inteiro novo. Mas isso, claro que não era possível, porque tínhamos fundos limitados. Mas vimos que havia uma sala que tinha um buraco no teto. Então reparamos o telhado e arranjamos as mesas e cadeiras e renovamos a sala também, porque a maioria das crianças lá sentava-se no chão, estavam sentadas na areia e isso foi difícil de ver.
Ao longo dos anos foram vários os projetos concretizados nas escolas, principalmente campos desportivos, renovação das salas de aulas e ligação à internet.
Zé André Macuacua é professor de educação física na escola secundária da Matola e tem acompanhado o projeto desde que chegou à escola em 2008. Para o professor, os resultados da parceria têm sido muito positivos.
Magnífica. Até hoje tem marcas lá, deixaram marcas. É uma biblioteca linda. Ano passado eles desenharam um projeto fenomenal, acho que vai durar por mais de 10, 20 anos. Foi a biblioteca que eles edificaram para nós.
Na escola de Nhambane, o apoio dos alunos tem tido muito impacto, conta Macuacua.
Nós temos uma escola em Nhambane, na Praia de Tofo, na zona da Praia de Tofo, onde o apoio da comunidade alemã tem sido muito preponderante. Nós temos ajudado grandemente. Uma escola mesmo sem meios de sustento e sempre que vem a família da Alemanha tem garantido alguma estabilidade.
Aliás, as diferenças entre a escola em Maputo e no Tofo eram bem visíveis para os estudantes de fora, como explica a Jéssica.
Eu acho que na Matola os alunos têm condições bastante boas. No Tofo já era muito diferente da Alemanha, porque os alunos estavam mesmo sentados no chão ou lá fora, porque não havia salas suficientes para dar as aulas lá dentro. E também tinham quadros muito provisórios. Lá acho que se vê mesmo a diferença. A escola de Matola tem 9 mil alunos, o que eu acho que também é uma obra-prima logística, ter 70 alunos sentados numa sala de aula. Mas há uma diferença grande, na minha opinião.
Mas o que mais marcou os dois lados foi o intercâmbio cultural, como nos explicou Ilgner, aluno do último ano da escola da Matola.
É uma forma de interagir. Eles vendem aquilo que é, digamos, o Moçambique em si, e eles também, de alguma forma, tentam ganhar mais conhecimento daquilo que é a Alemanha em si, os desportos que são praticados, como é que é o estilo de vida dos alemães. Fazemos essa interatividade, o estilo de vida dos alemães e o nosso estilo de vida.
A Max também nos contou que a melhor experiência para ela foi conhecer os alunos moçambicanos.
Eu acho que o que foi mais comovente foi quando, num dos últimos dias, nos pudemos sentar com um grupo de alunos e conversar com eles, porque pudemos mostrar o nosso ponto de vista sobre a razão pela qual estávamos lá, o porquê de decidirmos renovar a biblioteca e as nossas expectativas. E também perguntar quais eram os sonhos, desejos e expectativas deles. No início estavam todos um pouco envergonhados, mas passado um bocado criou-se uma dinâmica e depois funcionou. E criou-se mesmo um diálogo e foi mesmo bonito conhecer os alunos. No final, para mim, esse foi um dos momentos mais comoventes.
Mas não foram apenas os estudantes alemães que tiveram a oportunidade de conhecer um país novo. Os melhores alunos da escola da Matola, como o Ilgner, também puderam ir até a Alemanha para conhecer a escola parceira.
Foi um convite mesmo de Potsdam para que trouxesse, juntamente com o diretor, alguns estudantes. E no critério de seleção escolheu-se os melhores. Eu fui um dos felizes contemplados.
Apesar de algum receio com o que poderia encontrar, Ilgner conta como a experiência de visitar a Alemanha foi positiva.
Muito ótima. As pessoas são muito energéticas, receberam-nos com muita felicidade. Eles são pessoas bem adoráveis. Vontade não falta de voltar para lá.
O próximo Running for Help realiza-se em setembro para angariar fundos. E em outubro deste ano, mais um grupo de alunos de Potsdam vai viajar até Moçambique.
Mas desta vez vai ser um pouco diferente, por causa de um pequeno projeto da aluna Maxi.
Este ano quero ir também, por uma razão especial, porque, juntamente com uma amiga, quero registar o projeto como documentário. E é um projeto interno pequeno em que os alunos que vão este ano pela primeira vez vão ser acompanhados por uma câmara e queremos registar as impressões deles, as experiências, pensamentos e também à volta gravar muita coisa e mostrar aquilo que nós fazemos lá.
De certeza que os alunos das três escolas já estão ansiosos que chegue a altura de se encontrarem. Nós vamos passar agora para a segunda parte do programa e apresentar-vos o top musical da Alemanha. O verão está a chegar e, nesse período, o número 3 da tabela desta semana é ocupado pela música Summer, de Calvin Harris. Foi também a música de abertura do programa de hoje.
Seguimos para o segundo lugar, que esta semana é da autoria de Andreas Burani, um artista alemão com raízes egípcias.
Esta chama-se Auf uns, e a letra pede um brinde à vida e aos bons momentos. Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf. Estamos mesmo a chegar ao final do programa de hoje. Por isso, vamos despedir-nos com a música que chegou ao primeiro lugar nos charts alemães esta semana.
Fiquem com Traum, uma declaração de amor com um ritmo divertido do rapper alemão Kro, conhecido por usar sempre uma máscara de panda. Nós ficamos por aqui. Até para a semana, ouvintes.
Um bom fim de semana a todos. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es in mir tick, tick, boom, so wie deine Mann. Aha, und alle anderen Girls wären gern wie du. Aha, denn du bist wunderschön und gefährlich
genug. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 22º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Maria recebeu uma carta do seu colega Nuno. Nessa carta, o jovem fez um aviso sobre o pai dela, Mário, que trabalhava para o pai de Nuno, Júlio. Os pais de Nuno acreditam que Mário está por trás de um assalto à sua casa. Enquanto isso, Daniel recebeu uma visita inesperada.
Ah! É assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. Mostra-me do que és capaz.
Pai! O que estás aqui a fazer?
O pai de Daniel veio do país vizinho, Labória, para vê-lo. O que é tão importante que o levou a fazer uma viagem tão longa? Nuno também não consegue evitar o seu pai, Júlio. Esta manhã, Júlio apanhou o filho a fumar no quarto. Agora está à espera que Nuno volte para a casa da escola para poderem falar sobre o seu comportamento. E é precisamente aí que começamos este episódio, intitulado Conversa de Homens.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
Olá, Nuno.
Oi, pai.
Olha, podes tirar a mochila. Senta-te aqui, preciso falar contigo.
Sobre o quê?
Eu não quero discutir, Nuno. Só quero ter uma conversa contigo. Não tornes tudo mais difícil. Senta-te, por favor.
Já estou sentado. O que se passa, pai?
Nuno, quando é que começaste a fumar?
Oh, esta manhã.
Estou a falar a sério, Nuno. Diz lá há quanto tempo.
Não muito. Algumas semanas, talvez.
Algumas semanas, o que significa isso? 3 semanas, 10 semanas ou 50 semanas?
Bem, 3 semanas.
Pois. E o que é que tens fumado?
Pai, eu só fumo quando me sinto embaixo.
Epa, responde a minha pergunta, Nuno. Fumas outras drogas além de cigarros?
Nem por isso.
Para de dar meia resposta, Nuno. Já me estás a dar cabo da paciência. Diz-me a verdade.
A verdade. A verdade, pai, é que não te importas comigo. A verdade é que tudo o que importa é o dinheiro. E como podes ganhar dinheiro. Mais dinheiro.
Isso não é verdade. É claro que me preocupo contigo. Por que é que achas que estou a ter esta conversa contigo?
Oh, porque a mãe pediu.
Isso não importa. Somos teus pais e só queremos o melhor para ti. Agora, diz-me a verdade. Por que é que começaste a fumar? Eu não fumo. E a tua mãe também não.
Não importa porquê, pai. Já te disse o que precisas de saber. E agora posso ir ao meu quarto. Tenho de estudar, sabe?
O que queres dizer que tens de fumar, certo?
Vês? Por isso é que nunca te conto nada. Tu não me entendes, pai.
Nuno, quero que pares já com esse mau hábito. Não é bom para a tua saúde. É viciante e destrutivo. E só te põe pior. É melhor parares agora, antes que alguém descubra que o nosso filho anda a fumar como um criminoso.
Vamos embora, pai.
Para, Nuno. O que é que se passa contigo? Mudaste tanto desde que começaste a frequentar a Academia Bongo. Agora és teimoso, desobediente e irresponsável.
A sério? Bem, se sou tudo o que dizes, pai, por que é que fui nomeado delegado de turma? Hã? Isso. Obrigado. Agora posso ir para o meu quarto.
Estás muito calado, Daniel. Muito calado. Conta-me, como é que estão a correr as aulas?
Não há muito para contar. Já viste onde durmo?
Pois vi. Realmente aqui ensinam-vos a viver modestamente. O que não percebo é porque é que me cobram aquelas propinas escandalosas se vos obrigam a viver numa cela de prisão.
Ah, eu gosto.
Ai, gostas. Bem, isso é o mais importante. Mas conta-me mais. E a tal rapariga? Não nos queres apresentar?
Que rapariga, pai? Não há rapariga nenhuma.
Eu sei que anda aí uma rapariga.
Mandaste-me para cá para me manteres longe dos meus amigos. Porque pensavas, sim, que seria bom para mim vir para cá, para um país novo. E tinhas razão.
Faz tudo parte da formação para assumir os negócios da família.
Pronto. Já começa tudo outra vez. É por isso que estás aqui, pai. Para me convenceres pela milionésima vez a assumir a liderança da empresa.
Não. Já disse que só queria ver como estás. Eu sou teu pai, Daniel.
Sim, pai. Sim.
Estou preocupado com o teu bem-estar. Além disso, Anita veio ter comigo. Ela também está preocupada contigo. E eu não gosto de vê-la triste. Especialmente porque ela é filha de um colega de trabalho próximo. E quando vos vejo juntos, vejo-vos como uma combinação perfeita.
Sabes uma coisa, pai?
Sim?
Eu não quero saber da Anita.
Porquê?
Conheci a rapariga mais bonita do mundo.
Sim.
Com todo o respeito, acho que devias parar de interferir na minha vida.
Daniel, podes recusar-te a participar nos negócios da família. Mas espero que entendas que nunca vou aceitar uma estranha na minha família. Sugiro que termines já esta pequena aventura com essa rapariga e que voltes para casa comigo. Oh. E vais voltar para a Anita. Agora vou para o meu hotel. Voltamos a conversar amanhã, quando tiveres recuperado o juízo.
Isto foi má ideia, Mário. Agora que cheguei à aldeia, o que vou dizer à minha mulher? Luísa, a polícia... Não, melhor... Luísa, a polícia está à minha procura e não tinha para onde ir, querida. Por isso, vim ter contigo. Espero que ela me ajude, né?
Esta história aconteceu mesmo. Acredita em mim, minha filha. Lodovina, diz-me. Ela, nessa altura, ainda era uma menina.
Luísa.
Mãe.
Podes, por favor, ir buscar água para o teu pai beber?
Sim.
É que ele não passa, minha filha.
Está bem, mãe. Já vou buscar água.
Luísa.
Ai.
Luísa. O que foi? Estás bem?
Luísa, sou eu, teu marido. Sou eu, Mari. Olha, desculpa, querida. Eu não queria te assustar.
Mário, mas de onde é que tu vens? Bom, onde está Maria? E por que estás sozinho?
Ludovico, vai ver como está a nossa filha.
Bom, sim, 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 vou lá ver.
Mário!
O que estás aqui a fazer? Sou bêbado, inútil e sem coração.
Mãe, por favor, deixe-me resolver isto.
Olá, dona Ludovina. Também é bom vê-la.
Vou voltar para dentro. Mas não deixes que ele te intimide, minha filha.
Tá bem, mãe. Tá bem, pode deixar. Então, Mário, o que tens para me dizer? Fala.
Polícia! Abra! Abra esta porta de uma vez!
Ai, meu Deus! Vieram buscar o meu pai. Boa noite, senhora agente.
Onde é que ele está? Onde está o seu pai? Estamos aqui para prendê-lo por suspeita de assalto à mão armada.
O meu pai não está aqui.
O quê?
Ele...
Saia da frente.
Ai! Ele não está aqui, eu juro.
Ele deve estar escondido em algum lugar. Agente.
Sim, senhor.
Reviste toda a casa. Vire-a do avesso.
É para já.
Maria assiste impotente à polícia a remexer nos pertences da sua família. Só espera que o pai esteja em segurança a caminho da aldeia. Mas será que Luísa o vai ajudar? Ou irá mandá-lo embora? Descubram no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Até à próxima!
DW. Espaço do ouvinte.
Como sempre, recebemos vários comentários no Facebook. Edi Marshall de Matola, em Moçambique, publicou o seguinte: quanto aos confrontos militares no centro do país, só tenho a lamentar a atitude deste governo, que faz de tudo para acabar com a vida dos jovens militares, isto só para defenderem os interesses de uma minoria corrupta encabeçada pelo senhor Armando Guebuza. Este senhor faz de tudo para forçar uma guerra civil. Ele não se conforma com os 10 anos em que esteve no comando do empobrecimento extremo deste maravilhoso povo. Ossana Macário Fernandes escreve: parabéns a Meriam Ibrahim, espero que o Estado sudanês repense na lei da laicidade. Gésio Serpa publica: já cheguei à conclusão de que o ser humano só por si jamais conseguirá resolver os problemas na Terra. Nem a ONU, nem os Estados Unidos, muito menos o Papa, têm poder para trazer a paz e estabilidade. Ivano Xisengue de Moçambique escreve: O ataque de sexta-feira provocou mais de 200 baixas nas forças de defesa e segurança e o de ontem provocou 12 baixas militares. É uma informação do nosso ouvinte Ivo Xiseng que não podemos confirmar. Está completa a informação, por agora pode acompanhar-nos mais logo na emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenham um bom dia.